Recentemente, a USP recebeu um evento com um grupo de pesquisa que estuda a existência de conflitos sobre o uso da água. Pedro Roberto Jacobi, professor titular do Instituto de Energia e Ambiente da USP, fala sobre os estudos que foram feitos.
Tem pesquisadores do Brasil, do México, do Peru, dos Estados Unidos. No caso brasileiro, nós temos três situações que estudamos. Uma situação em Ilhabela, uma situação em Ubatuba e uma situação na Grande São Paulo, em torno da represa Billings. A situação que se estudou, no caso da Billings, é relacionada ao período da crise da água, tanto na Billings como no caso de Ubatuba e de Ilhabela. O fator detonador do processo de mobilização e organização é vinculado com a crise da água, que se manifesta claramente a partir de 2014.
O professor nos explica o que caracterizam os embates em torno da água. Ele lembra da importância de planejamento da gestão pública para lidar com eventuais mudanças nos regimes de chuva.
O entendimento de conflito, ele se dá a partir de situações nas quais a sociedade civil se contrapõe ou questiona uma política pública, questiona a implementação, a proposta de um determinado tipo de investimento que pode ser considerado discutível. No caso da Billings, o tema era a questão da transposição das águas da Billings para o Alto Tietê. E aí há um questionamento sobre o fato de que não se procedeu adequadamente ao licenciamento ambiental, que os processos foram bastante apressados. É claro que tem que se entender o fato de que havia uma crise hídrica. O que está por trás de tudo isso é, de certa forma, a falta de maior planejamento para se prevenir, no caso da crise da água de São Paulo, em relação a uma situação concreta que é de escassez hídrica, embora atualmente nós possamos dizer que a situação está bastante controlada, bastante, eu digo, mas não suficientemente. Nós temos que estar sempre precavidos em relação ao fato de que mudanças nos regimes de chuvas podem modificar completamente a situação de oferta de água, não? O outro aspecto a considerar é a falta de transparência da gestão pública e, principalmente, o fato de que os segmentos de menor poder aquisitivo que moram nos bairros periféricos são, em geral, os mais afetados pelos rodízios de água, pela redução da pressão de água, e os segmentos de classe média que vivem nas áreas centrais, em geral, são muito pouco afetados.
Uma projeção da ONU indica que até 2050, um terço do mundo vai sofrer com a escassez hídrica. Para o professor, isso pode significar um aumento de conflitos pela água no mundo.
Olha, nós podemos ter duas leituras. Uma leitura pessimista, na qual, em virtude da manutenção das políticas existentes, isto venha a acontecer sim e se agrave. E a outra, uma leitura que a sociedade planetária global e seus governantes vejam a necessidade de modificar a forma de proceder à gestão da água, não? Então, nós temos aí dois elementos, e principalmente o fato de que nesta projeção de população, obviamente, inclusive de aumento da população urbana, uma grande parcela da população será a população de baixa renda. Então, existe esse risco. E espero que isso não aconteça, não? Ou seja, mais os conflitos, com certeza, na medida em que se mantiverem políticas extremamente centralizadas, restritivas, e que não garantam a transparência e a compreensão da população sobre as condições de consumo de água nas cidades, os riscos são elevados. De fato, tem várias situações, vários casos dos quais foram estudados, que também são em áreas rurais, ou seja, recentemente, na Bahia, houve um fato bem concreto, não? De conflito porque uma empresa estava se apropriando de água subterrânea e prejudicando a população. E aí houve um conflito, inclusive, com bastante violência, destruição.
Ouvimos o professor Pedro Roberto Jacobi, do Instituto de Energia e Ambiente, da Universidade de São Paulo. Helena Mega para a Rádio USP.